Pandemia, violência, invasões e exploração de terras indígenas estão entre as principais ameaças às 305 etnias remanescentes dos povos originários do Brasil, segundo lideranças que comandam um movimento Levante em curso nos últimos dias em Brasília. Eles participaram de audiência da Comissão de Legislação Participativa da Câmara. Além da pandemia, o projeto de lei que trata de reconhecimento, demarcação, uso e gestão das terras indígenas é a principal ameaça do momento, segundo um dos coordenadores da Associação Floresta Protegida, Bepnote Kayapó, sobrinho do cacique Raoni.
Nós não estamos aqui em busca de um benefício, estamos aqui para brigar pelo nosso direito. Se esse projeto for aprovado, é o fim da terra indígena, é o fim da cultura indígena.
Coordenador do Levante e da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Cretan Caingank, anunciou que o movimento será mantido até a derrubada da proposta que está em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.
Nós não temos previsão de retorno para as nossas casas. Melhor morrer aqui na luta com esse Covid do que morrer esmagado nas nossas terras indígenas sem fazer o enfrentamento desse projeto que vai dizimar os nossos territórios, entregar para a iniciativa privada, para o garimpo, para o madeireiro, para a soja transgênica, para a contaminação das águas, pro gado.
Os indígenas ganharam o apoio da Procuradora-Geral da República, Débora Duprá, para quem a proposta é inconstitucional por fragilizar direitos e interferir em marcos temporais de ocupação de terras. Ela também se queixou da insistência de bancadas ligadas à mineração e ao agronegócio em temas, segundo ela, judicialmente superados. Duprá fez um apelo para que a Câmara barre a proposta de vez.
Sabendo de antemão que elas são inconstitucionais e que é chegada a hora de parar de ser um cúmplice desse projeto de trazer intranquilidade o tempo todo.
Procurado pela reportagem da Rádio Câmara, o relator da proposta na CCJ, deputado Arthur Oliveira Maia, do DEM da Bahia, rebateu as críticas e garantiu que seu substitutivo aos projetos de lei apenas reforça 19 pressupostos da jurisprudência surgida após o Supremo Tribunal Federal julgar a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima.
Dentre esses pressupostos, estabeleceu que o marco temporal para considerar a presença de indígena em determinado território seria o dia 5 de outubro de 1988. Se existe alguém que alega inconstitucionalidade contra isso, deve se queixar ao Supremo Tribunal Federal.
O pataxó Agnaldo Francisco, do Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia, contestou esse marco temporal focado na data da promulgação da Constituição de 1988.
Nós sempre vivemos no Brasil e o marco temporal nosso é 1500. Desde quando os invasores começaram a chegar no nosso país, nosso povo aqui se encontrava.
O Levante ainda inclui na lista de ameaças o projeto de lei que regulamenta a exploração de recursos minerais em terras indígenas, que aguarda a análise de comissão especial da Câmara. Uma instrução normativa do IBAMA e da FUNAI sobre licenciamento ambiental em terras indígenas também foi muito criticada. O pesquisador da Fiocruz, Paulo Basta, que já havia coordenado um estudo sobre os danos do mercúrio usado no garimpo sobre a saúde indígena, alertou para os riscos de a exploração mineral ampliar o impacto da pandemia de Covid-19 e de outras doenças nas aldeias. Basta ainda citou estimativas de que propostas como essas podem afetar 863 mil quilômetros quadrados de floresta tropical e 220 povos tradicionais, além de impedir as metas de redução dos gases de efeito estufa no país. Em discurso enfático, Alessandra Munduruku relatou uma série de violência de garimpeiros e madeireiros em curso nas aldeias do Pará.
Foi atacada a sede das mulheres, foi queimada uma aldeia. E a gente percebe que o próprio FUNAIA só recebe indígena que for a favor de mineração. A gente não pode mais ficar calada, não. Já chega.
No momento da audiência, o Procurador Regional da República no Pará, Felício Ponte Júnior, comunicou a decisão da Justiça Federal de acatar a ação em que o Ministério Público pedia a proteção especial para os Munduruku de Jacareacanga, no Alto Tapajós. Entre outros pontos, deverá ser retomada a operação de garantia da lei e da ordem, sob pena de multa diária de R$50 mil. Dario Kopenawa denunciou a situação dos Yanomami, no Amazonas e Roraima, às voltas com cerca de 20 mil garimpeiros ilegais em suas terras. O presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, foi convidado para audiência, mas não compareceu. Da reunião, também participaram vários deputados integrantes da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, coordenada pela deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima. O presidente da Comissão de Legislação Participativa, deputado Valdenor Pereira, do PT da Bahia, anunciou a disposição de obstruir a votação das propostas citadas, além de futura audiência no STF em busca de soluções definitivas para as ameaças aos indígenas.
Nós estamos reunindo todas as recomendações, sugestões, a nossa intenção é tomar uma série de providências aí, de abertura de audiência junto ao Supremo Tribunal Federal, dentre outras iniciativas.
No início da reunião, houve um minuto de silêncio em homenagem aos mais de 1.100 indígenas mortos pela Covid-19 no Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.